mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Não, senhor. Dona Sara recebeu o telefonema e depois saiu.
A que horas foi isso, Isaura?
Mais ou menos por volta das 4:30.
E ela não disse onde ia?
Não, senhor. Saiu apressada.
Tá certo. Olha, pode ir tirando o jantar enquanto troco de roupa. Eu estou morto de fome.
Sim, senhor. Parece que não gostou da patroa ter saído. Está acostumado a jantar sempre com ela. É pra mim. Alô?
Doutor Ramon Gonzaga está?
Está sim, senhor. Um momentinho que vou chamar. Doutor Ramon? Doutor Ramon?
O que é, Isaura?
O telefone para o senhor.
É mim?
Sim.
Quem será? Alô? Quem fala?
É o doutor Ramon Gonzaga.
Ele mesmo. Quem está falando?
Aqui são os sequestradores. Mulher está em nosso poder. Queremos 1 milhão de cruzeiros pela vida dela. Não avise a polícia ou será pior. Há um homem de dinheiro com seus parentes e amigos. Esteja preparado para receber um novo telefonema nosso amanhã às 8 horas da noite. Dinheiro deve ser 10 notas de 500 e 1000. Não recebemos a grana, sua mulher que vai executar.
Alô? Alô?
Desligado.
E agora,
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Os Sequestradores. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou casos reais terá sido coincidência.
Ah, mas que novidade é essa, meu gente? Você aqui, meu escritório, tão cedo?
Uma coisa terrível, doutor Silva Costa.
Hã?
Sara.
Sara? O que tem, minha filha? Está doente? Sofreu algum acidente? Mas fale, Ramon.
Sara foi raptada.
O quê? Raptaram minha filha? Mas como? De que jeito?
Eu não sei, doutor Silva. Cheguei em casa à hora de costume e não encontrei Sara. Logo depois, eu recebi um telefonema dos sequestradores.
E o que foi que eles disseram?
Bem, disseram que Sara está bem e que nada lhe acontecerá se eu pagar o resgate.
Ah, e de quanto é o resgate que pediram?
1 milhão de cruzeiros.
1 milhão?
Ah.
Não, mas isso é um absurdo. Não, eu não acredito nessa história de sequestro. Certo é algum truque.
Não é truque, Dr. Silva Costa. Eu falei com o camarada ao telefone. Ele não parecia estar brincando. Disse que se chamarmos a polícia ou não pagarmos o que pede, Sara será morta.
Mas isso é um absurdo. Onde você vai arranjar tanto dinheiro, Ramon?
Eu não sei. Foi por isso que eu vim falar com o senhor, Dr. Silva.
Comigo? E o que é que você acha que eu posso fazer?
Bem, será que o senhor não poderia adiantar o dinheiro do resgate?
E eu? 1 milhão de cruzeiros? Você está louco.
Olha, eu depois iria pagando na medida do possível, Dr. Silva. Afinal, trata-se da vida de sua própria filha.
Eu sei. Sara é minha filha, mas... O Ramon tem uma importância imensa. 1 milhão de cruzeiros?
Não me diga que o senhor não tem esse dinheiro. O senhor é um industrial de muitos recursos e poderia fazer...
Sim. Realmente, mas meu dinheiro é para aplicar em coisas que rendam bons dividendos. 1 milhão de cruzeiros assim, sem mais nem menos?
Como sem mais nem menos, Dr. Silva?
Hã?
Trata-se da vida de Sara, de sua filha. Não se esqueça disso.
Eu sei. Sara é minha filha, já disse.
Eu lhe pago. Juro que lhe pago. Conforme for podendo, eu vou amortizando a dívida.
Eu sei de você. Mas assim o dinheiro irá perdendo seu valor, Ramon. Até que você consiga me pagar 1 milhão de cruzeiros, a inflação já fez com que valha no mínimo 2 ou 3 milhões. Será um prejuízo enorme, Ramon.
Maior prejuízo seria a perda da vida de Sara, já não acha?
Sim, eu sei. Mas infelizmente, de momento, nada posso fazer, Ramon. Escuta aqui, Ramon, você tem bons amigos. Talvez um deles esteja disposto a lhe emprestar essa quantia. É porque, infelizmente, Ramon, no momento, não posso.
Só não pode.
Não.
Como? Está certo. Eu nunca esperei que o senhor agisse dessa maneira quando se trata de salvar a vida de Sara. Mas enfim, nós não temos mais nada a dizer. Passe muito bem, doutor.
Passe bem, Ramon. Passe bem. Olha, desejo-lhe boa sorte, Ramon. 1 milhão de cruzeiros.
Mentirão. Eu não posso arriscar.
Isso, rendendo juros ou colocando um bom negócio.
Foi isso que o velho uniforme disse, Gato. Imagine você. Levar o dinheiro para salvar a vida da própria filha. Mas ser usurário assim no inferno.
O velho é mesmo seguro.
Então eu pensei em você.
Em mim? Mas como?
Bem, a sua agência de automóveis tem um grande movimento. Talvez você pudesse adiantar o dinheiro que depois ele pagaria.
Ora, Ramon, você também tem uma concessionária de carros alemães. Mas será possível que você não levante essa importância?
Não. Infelizmente não, Cláudio. Carros importados agora estão saindo pouco. As taxas, os impostos, tudo mais. Quase ninguém mais compra carro importado, você sabe.
Para ser franco, Ramon, eu não tenho essa quantia. Eu posso tentar levantar junto a alguns amigos, mas isso leva tempo. Eu aconselharia a insistir com seu sogro. Que diabo, afinal, ele é o pai de sua mulher. Ele não pode ser tão pão duro ao ponto de deixar que a filha seja sacrificada.
Eu não sei mais o que fazer, Valdo. Eu não sei mais o que fazer. Você era a minha última esperança. O velho não vai abrir a mão nem por Deus, padre.
Mas insista, não é? Apele para os bons sentimentos do Dr. Silva. Eu prometo tentar arranjar a quantia. O que não posso garantir é se arranjarei ou não. Eu vou tentar. Olha, volta ao escritório do velho. Insista.
É certo. Eu vou tentar. De qualquer maneira, obrigado por tudo, Cláudio.
E arrancar 1 milhão de cruzeiros, Ramon.
Mas não é truque, doutor. Olha aqui. Esta noite eles vão ligar lá para casa às 8 horas.
Sim.
Se o senhor quiser vir até lá, poderá ouvir o que dizem.
Está bem. Eu vou à sua casa esta noite. Quero tirar ali toda essa história forte. Um milhão de cruzeiros é muito dinheiro para se jogar fora assim. Sem mais nem menos.
Mas não se trata de jogar fora, doutor Silva. Trata-se de salvar a vida de sua filha, de Sara.
Está bem, Ramon, está bem, está bem. Irei à sua casa à noite e estudaremos juntos um modo de resolver o assunto. Agora você vai me desculpar, viu? Eu tenho coisas muito importantes a resolver.
Está muito bem. Eu espero a noite lá em casa.
Cada uma que me aparece, um milhão de cruzeiros, um milhão. Assim, me agarrar das pernas. Um milhão é muito dinheiro. Mesmo em se tratando da vida de minha filha.
Eu não quero saber de repouso. Olhos pago um milhão. Ou sua mulher será sacrificada.
Não, espere.
Deixa que eu falo.
Alô? Alô, sou eu, Sara.
Sou eu, minha filha.
Papai, pelo amor de Deus, me salve. Eles vão me matar,
não faz missão. Sim, minha filha, sim. Eu vou ver.
Mas, pelo amor de Deus, papai, pague o dinheiro.
Onde você está, Sara?
Nada, eu fiz olhos vendados.
E os sequestradores, quem são eles?
Eu não conheço. São dois homens fortes e altos. Dois mulatos que...
Sara! Sara! Fale comigo, minha filha.
E então?
Falei com Sara. Ela disse que está em poder de dois mulatos. Pediu que pagássemos o resgate, senão será assassinado.
Oh, meu Deus, eu sou capaz de perder a razão. Eu não tenho dinheiro. Estou de pés e mãos atados. O que fazer? A quem recorrer?
Muito bem. Eu vou arranjar o dinheiro, Ramon.
Oh, obrigado, meu senhor. Obrigado. Deus lhe pague. Eu sabia que podíamos contar com o senhor.
Amanhã eu lhe darei o dinheiro, como foi pedido. Em notas de 500 e 1000 cruzeiros, bastante velhas.
Quem será?
Eu vou atender, doutor.
Boa noite. Ramon está.
Lá na sala. Pode entrar.
Com licença.
Ah, é você, Cláudio?
Eu estava muito preocupado com você, Ramon.
Conhece o professor?
Sim. Como é que vai, doutor Silva?
Bem, obrigado. Acabamos de falar com os sequestradores e minha filha foi posta ao telefone. Ela está desesperada.
E não é para menos. Então, você conseguiu o dinheiro, Ramon?
O doutor Silva vai arranjar a mim.
Ah, sim. Ótimo, ótimo. E se querem um conselho, eu acho bom não avisarem a polícia, hein? Lembre-se de que a vida de Dona Sara corre sério perigo.
É, claro que não chamaremos a polícia. Não é verdade, meu sogro?
Sim. Não chamaremos.
Os camaradas ficaram de ligar novamente?
Na certa, ligam amanhã a esta mesma hora para dar o local onde devemos entregar o dinheiro.
Se vocês quiserem, eu me prontifico a serviço intermediário. Eu levo o dinheiro ao local que os bandidos determinarem.
Eu lhe agradeço muito a ajuda, Cláudio. Você sempre foi um bom amigo.
Eu vou indo. Amanhã cedo tomarei todas as providências para arranjar o dinheiro da forma que os larápios pediram. Até amanhã, Ramon.
Até amanhã, doutor Silva. Obrigado.
Passe bem.
Cláudio. Adeus, doutor Silva.
Graças a Deus. Graças a Deus. O velho concordou em arranjar o dinheiro. Agora posso respirar desafogado. Sara não será morta pelos sequestradores.
Ah, você está muito nervoso, Ramon. Vamos beber alguma coisa e depois procure descansar.
Sim, sim, tem razão, Cláudio. Eu vou preparar alguma coisa para nós.
Prometi arranjar o dinheiro. 1 milhão de cruzeiros, inspetor, não é a quantia para se entregar assim, de mão beijada, nas mãos dos larápios. Eu pensei que a vida de minha filha estaria em jogo, mas...
Não, o senhor fez bem em nos procurar. Vamos fazer até o impossível para salvar sua filha das mãos dos sequestradores.
Oh, ótimo.
E não permitir que fiquem com o dinheiro.
Perfeito, inspetor. Inspetor, tem outra coisa.
Sim?
Tudo deve ser feito debaixo do maior sigilo,
inspetor. Não pode deixar.
Se os bandidos descobrem que avisei a polícia, eu nem sei o que farão com minha filha.
Eu concordo com o senhor. Agiremos sigilosamente.
Ah, ótimo. E o que me aconselha a fazer, inspetor?
Bom, antes de mais nada, deve preparar o dinheiro como foi combinado.
O dinheiro? Mas...
Assegure-lhe que o seu dinheiro não correrá o menor risco. Estaremos a postos.
Sendo assim, né? Está bem. Se o senhor garante...
1 milhão de cruzeiros? Vá para casa e amanhã cedo tome as providências para reunir a quantia pedida em notas usadas, hein?
Sim, notas usadas.
É.
Está bem. Boa noite, inspetor.
Boa noite.
Olhe, e desculpe vir incomodá-lo a estas horas.
Não, o que é isso? Não tem importância.
Ótimo.
Eu vou agora mesmo entrar em contato com a minha assistente.
Sim.
E amanhã tomaremos as primeiras providências.
Sim, senhor.
Passe bem.
Passe bem, inspetor. Passe bem. Assim pode ser que não seja preciso dar 1 milhão de cruzeiros aos bandidos. 1 milhão. 1 milhão jogado praticamente fora. Absurdo. Meu dinheiro não é capim.
Sim.
Aqui é o apartamento do senhor Ramon Gonzaga?
É aqui mesmo, mas o patrão não está. Saiu à hora do costume. Foi para a loja.
Ah, sei, sei. É que eu sou amigo do seu patrão. Acabamos de chegar de São Paulo.
Ah, sim, sim. Ah, o senhor é amigo.
É.
Então, por favor, entrem.
Com licença.
É, nós soubemos do que aconteceu com a dona Sara e por isso viemos dar todo o nosso apoio ao doutor Ramon. Pois é, foi uma coisa horrorosa, né? Só sabe que hoje em dia ninguém mais está seguro. Dona Sara recebeu um telefonema e saiu de casa muito agitada, mas eu, ó, nem de longe imaginei que ia acontecer o que aconteceu.
A que horas mesmo foi que telefonaram chamando sua patroa?
Às 4h30, exatamente, 4h30, sim, senhor.
Uhum.
Dona Sara saiu dizendo que não ia demorar. No entanto...
Foi você quem atendeu ao telefone naquele dia?
Não, senhora, foi Dona Sara mesmo. É que ela estava mais perto do aparelho.
Então você não chegou a falar com os sequestradores?
Ah, sim. Como não falei, sim. Foi de noite, quando ligaram chamando o patrão.
E reconheceu a voz?
Impossível. Uma voz metálica, esquisita, ameaçadora.
É. Está muito bem.
Como é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Isaura, sim, senhor.
Pois bem, Isaura, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e prestar as informações. Mais tarde voltaremos.
Passe bem, Isaura.
Obrigada, passem bem também.
Mas o que é que o senhor acha, hein, chefe?
É, o camarada devia estar disfarçando a voz.
É? Mas por que, chefe?
Porque certamente é alguma pessoa conhecida do dono da casa.
Será? Bom, agora, chefe, o que é que nós vamos fazer?
Eu vou à loja do senhor Ramon Souza. Você volta ao departamento e fica por lá aguardando alguma instrução de minha parte.
Falado, chefe. Bom, mas quer dizer que eu vou ficar assim na moita, não é isso?
É.
Oh, é isso mesmo. Eu desejo que o senhor tenha sorte, que descubra alguma pista, hein? O senhor sempre descobre, né, chefe?
Eu mesmo. E o senhor?
Inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia? Mas
seu sogro nos avisou a respeito do sequestro de sua senhora.
Oh, meu Deus. Meu sogro não devia fazer uma coisa dessas. Ele sabe que Sara corre perigo de vida. Disseram que se chamássemos a polícia, ela seria morta. Disseram que...
Tenha calma, senhor Ramon. Tenha muita calma. Nós não deixaremos ninguém saber que o Departamento de Polícia Judiciária foi acionado. Agiremos debaixo do maior sigilo.
É, realmente assim espero, inspetor. Eu jamais perdoaria meu sogro se, por ele ter chamado a polícia, Sara fosse assassinada.
Tenha calma, tenha calma. Creio que o Dr. Silva agiu muito bem, nos avisando. Pegaremos os sequestradores e sua mulher lhe será restituída sã e salva. Bom, agora eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas, senhor Ramon.
Pois não, inspetor. Eu estou às suas ordens.
O senhor e sua senhora davam-se bem?
Como? Se nós nos dávamos bem? Ora essa, inspetor.
Não, não, não. Não se aborreça, senhor Ramon. É uma pergunta de rotina, como tantas outras. E então?
Eu e Sara nos amamos, inspetor. Jamais houve a menor rusga entre nós. Pergunte a nossos empregados, na verdade.
Muito bem. Outra coisa, o senhor tem inimigos? Alguém que gostasse de pregar uma peça desagradável?
Eu saiba não, inspetor. Sabe, eu sou um comerciante bem conceituado. Jamais fiz mal a quem quer que fosse. Não acredito que alguém raptasse Sara só para se vingar. Não, 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 não acredito. Eu não tenho inimigos. Pelo menos que eu conheça.
Então vamos olhar o caso por um outro prisma. E a sua empregada?
Quem? Isaura?
Sim.
O que tem ela?
É de confiança?
Ah, claro. E Isaura é uma boa empregada. Muito dedicada a Sara mesmo.
Uhum. Eu compreendo. Mas não poderia dar-se o caso dela ter alguém, um namorado, talvez?
Compreendo. Eu sei onde o senhor quer chegar. É possível que Isaura tenha um namorado marginal. Como é possível também que esse namorado esteja envolvido no sequestro de minha mulher. A gente nunca pode confiar inteiramente nas pessoas hoje em dia. O senhor não acha?
O senhor tem razão. O senhor tem razão, senhor Ramon. Nunca se pode confiar. E é por isso que, às vezes...
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Os Sequestradores.
Boa tarde, Isaura.
Boa tarde. E a senhora? O patrão ainda não chegou.
Eu sei. É que eu vim para falar com você.
É? É. Pois faça o favor de entrar, então.
Com licença, senhora.
Olha aí, esteja à vontade. Faça o favor de sentar.
Obrigada, hein? Mas sente-se você também, Isaura. Nós precisamos ter uma conversa.
Respeito de quê?
É que eu e o chefe... eu e o meu marido ficamos muito impressionados com o sequestro de sua patroa.
Ah, é? Todo mundo ficou. Uma coisa horrível, a senhora não acha?
De pleno acordo. Eu achei que talvez você nos pudesse dizer alguma coisa mais a respeito do caso e por isso eu vim falar com você.
Ah, não, eu já contei tudo quanto sabia, minha senhora.
E você costuma sair para passear de noite, Isaura?
Eu? Não, senhora.
Não, mas você ainda é bem nova e bonitona. Não me diga que não tem um namorado.
Eu não tenho, não, senhora. Não tenho mesmo. Olha, eu vou dizer o que que... Há muito eu me desiludi dos homens, sabe? Porque quando eu ainda era mocinha, eu tinha 17 anos. Eu fui na conversa de um camarada, sabe? Me dei mal. Aí nunca mais quis saber de trato com esses caras.
Ainda bem, né? Você tem juízo. Vê-se logo que você é uma moça inteligente. Já que você não tem nada, nada mesmo de interessante para me contar, eu creio que vou indo.
O patrão não acerta, porque ele vem direto do trabalho para casa.
É, nós voltaremos de noite. Agora eu preciso ir, sabe, Isaura? Obrigada por tudo e passe bem, sim?
Passe bem, madame. Esquisito. Ela estava me interrogando como se fosse alguém da polícia. Patrão tem cada amizade em São Paulo, poxa.
Dá licença, chefe.
O nome?
A Isaura não sabe de nada além daquilo que nos disse, chefe.
Ah, é?
É.
E não tem namorado... Um amiguinho, uma coisa assim.
Nada, nada, nada. A dona quer distância dos homens, chefe. Bom, mas e o senhor conseguiu alguma coisa?
Eu entrei em contato com a Telérgica para que o telefone da residência do senhor Ramon fique sob controle.
Ah, uma boa, chefe. Olha, eu vou mandar instalar uma extensão no apartamento do casal. A Isaura vai pensar que foi o patrão quem mandou.
Ótimo, Suzo, ótimo. Você sabe fazer as coisas, hein?
Obrigadinha, chefe. Aliás, modéstia à parte, eu sou madeira de dar em doido, né?
Agora só nos resta esperar a noite, quando todos nos reuniremos em casa do senhor Ramon, para aguardar no telefonema dos sequestradores.
Oh, mas será que eles telefonam mesmo, chefe?
Claro, claro. Não sabem que fomos chamados. Pensam que ganharam a partida. Logo mais teremos alguma pista, Suzy. Por isso, não nos devemos perturbar.
É.
À noite saberemos alguma novidade. Bom, agora trate de instalar a extensão na casa do senhor Ramon.
Tudo bem, chefe?
Sim, Suzy. Ficaremos aqui, nesta sala... onde foi instalada a extensão. O senhor Ramon e o sogro estarão na outra sala. Quando os bandidos chamarem, ouviremos toda a conversa.
Olha aí, chefe. 8 horas. Está na hora.
É. Bandidos costumam ser pontuais. Quando se trata de arrancar dinheiro de alguém...
Boa noite, Pedro.
Boa noite, doutor Silva. Então, trouxe o dinheiro?
Eu trouxe. Está aqui nesta maleta, 007. Tudo em notas de 500 e 1000 cruzeiros antigas, conforme o camarada ordenou. Inspetor, se eu perder o meu dinheiro...
Vamos, tranquilize-se, doutor Silva.
Se eu perder o meu dinheiro...
Calma, calma. Estamos aqui para apanhar os marginais.
Oh, são eles.
Bom,
Vamos retirar o fone do gancho com cuidado. O senhor Ramon vai atender na outra sala.
Alô? Doutor Ramon? Sim. Então, como está a minha mulher? Você chamou a polícia, não foi? Agiu muito mal, tá sabendo? Espere. Nossas ordens são as seguintes. Preste bastante atenção para não cometer erro. E assim colocar sua esposa em meio. Está bem, pode dizer. Uma mulher deve levar a maleta por dinheiro. Aqui, por favor, deixe. Existe um quiosque perto do bar, que a noite está fechada. Você é nesse quiosque que ela deverá deixar a maleta por dinheiro.
Quando?
Hoje mesmo. Às 11 horas em ponto. Estaremos atentos. Na hora de avisar a polícia a respeito deste assunto. Certo?
Está bem. Ouça, e Sara, como está? Alô? Alô?
Desligaram, inspetor. Mas da extensão ouvimos tudo. Minha assistente levará a maleta com o dinheiro.
A sua assistente? Mas eu tinha me oferecido para...
Os bandidos querem que uma mulher faça a entrega.
Isso é verdade, Cláudio. Olha, eu lhe fico muito grato, mas o inspetor está com a razão.
Se é assim, né? Eu acho que o homem...
Podem deixar tudo por minha conta, eu me viro.
Pelo amor de Deus, dona Suzy, nada de bancar a esperta. Sara corre sério perigo. Se a senhora tentar alguma coisa...
Suzy não vai tentar coisa alguma. Vai fazer exatamente o que os sequestradores mandaram. Levará a maleta com o dinheiro e a colocará no tal quiosque.
Mas ainda é cedo, hein?
Até as 11 horas falta muito tempo. Estejam preparados, hein? Enquanto isso, eu e Suzy iremos dar umas voltas.
Pelo amor de Deus, inspetor. Não deixe que os camaradas desconfiem de que o senhor está em ação. Se fizerem alguma coisa, Sara, eu jamais me perdoarei. Olha, eu ainda acho que meu sogro agiu precipitadamente chamando o senhor. Eu não faria uma coisa...
Ramon, um milhão de cruzeiros não se apanha no chão para se entregar assim, sem mais nem menos, a um bando de marginais. Eles devem ser apanhados.
Ramon tem razão. Nós não podemos brincar com uma vida humana. Dona Sara pagará com a vida por qualquer engano que seja cometido.
Ora, podem deixar. O chefe não costuma cometer enganos, não. Não é, chefe?
Venha comigo, Suzy. Eu preciso tomar umas providências. Mais tarde voltaremos a tempo de Suzy fazer a entrega do dinheiro. Sim? Sim, sim. Está certo. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma grande ajuda. Passe bem,
hein? E então, chefe?
Da Telés informaram que o telefonema foi dado de um orelhão em São Cristóvão, perto da Quinta da Boa Vista. Mais precisamente, do Largo da Cancela. Então, Suzy, você arranjou aquele relatório a respeito dos bens de todas as pessoas implicadas no caso?
Claro, está tudo aqui em cima de sua mesa. Veja.
Aqui está... Os bens do senhor Silva Costa, do senhor Ramon Gonzaga, do senhor Cláudio Fontoura. Bem, tudo aqui. Espera um momento, Suzy.
O que foi? Encontrou alguma coisa suspeita, chefe?
Sim. Uma casa velha na rua São Januário, perto do Largo da Cancela. Pertence a um dos implicados no caso. Vamos embora, Suzy.
Vamos.
Diremos ao senhor Silva que pode mandar o resgate sem susto.
Cuidado com o meu rico dinheirinho, moça. Lembre-se de que tem um milhão aí nessa pasta. Um milhão.
Ora, deixa comigo.
Não se preocupe, doutor Silva. Seu dinheiro será recuperado.
Essas coisas são fáceis de dizer. Mas se os bandidos escaparem com meu milhão, quem ficará no prejuízo serei eu.
Ora, Polos, o senhor também, meu sogro. Nem parece que a vida de sua filha está em jogo.
Eu sei que a vida de Sara está em jogo, mas
O meu milhão de cruzeiros também está.
É um milhão, e um milhão é um milhão. Vale o que vale.
Essa aqui é a verdade.
Ora, muito bem. Está quase na hora.
Chamei um táxi para levar o Suzy até a Quinta da Boa Vista.
O táxi já chegou.
Então vamos, Suzy.
Vamos embora, chefe.
Todo cuidado é pouco, hein, moça. Meu dinheiro está aí.
O que que há? Deixa comigo, doutor. Ixi, que coisa. O senhor parece mais preocupado com o dinheiro do que com a vida de sua filha. Fute.
O elevador está nesse andar. Vamos, vamos, vamos.
Entra, Suzy.
Ah.
E boa sorte, hein?
Obrigada. Deixa comigo, chefe.
Mas o que é que significa isto? Você é quem vai guiando, Paulo?
É, sim. Eu combinei tudo com o chofer.
Mas
ele nos alugou o táxi, mas eu é que irei ao volante.
Espera aí, o inspetor, o senhor acha isso certo?
Bom, se o senhor Cláudio faz tanta questão de ir, eu não tenho nada a opor.
Obrigado, inspetor. Então, podemos ir?
Sim. E boa sorte.
Vamos seguir o Zé Gabriel. O senhor vem, inspetor?
Não. Eu volto ao meu gabinete do departamento. Boa sorte.
Saltou com a maleta. Não se enxerga muito bem por causa da escuridão.
É verdade. Pronto. Ela está voltando para o carro sem a maleta.
Se foi o meu dinheiro.
Mas pelo menos, graças a Deus, teremos Sara de volta.
Sim. E agora? O que é que vamos fazer?
Agora é aguardar.
Aguardar.
Os bandidos têm que aparecer para pagar o dinheiro.
E aquele inspetor que nem sequer se deu ao trabalho de nos acompanhar. Isso não se faz.
Pois é. Eu avisei ao senhor. Chamar a polícia foi uma temeridade. Os bandidos podiam até ter assassinado Sara. E o senhor teria toda a culpa.
Pelo amor de Deus, não me fale uma coisa dessas. E o meu dinheiro lá, abandonado naquele quiosque escuro? Quem nos garante que me será restituído, como o inspetor prometeu, hein? Quem? Já faz uma hora que estamos aqui. Não apareceu ninguém.
Vamos fazer uma coisa. Que? Vamos chegar até perto do quiosque.
Vamos um pouco mais. Quero ver se a maleta com o dinheiro. Não.
O que foi?
Não.
O que foi?
A maleta. A maleta com 1 milhão de cruzeiros desapareceu. Não está mais aqui, Ramon. Ai, meu rico dinheirinho. Evaporou-se, Ramon.
É verdade. Veja. Ali tem uma grande moita de capim. O bandido devia estar aguardando escondido. De onde nós estávamos, não dava para ver ele apanhar o dinheiro e fugir. Doutor Silva, nós fomos logrados.
Eu sabia que quem acabaria levando o prejuízo seria eu. E agora, Ramon? Nós se foi o meu 1 milhão de cruzeiros. E agora, Ramon?
Bem, agora só nos resta voltar para casa, meu sogro.
Voltar
e esperar que libertem Sara. Eu não sei, eu acho que nada mais nos resta fazer aqui.
Ai,
prontinho, chefe.
Correu tudo bem?
Tudo. Deixei o dinheiro lá no tal quiosque e vim embora.
Ótimo. Agora vamos entrar em ação. Já mandei que alguns rapazes se apontassem. Vamos dar uma batida em regra, Suzy.
Uma batida? Onde, chefe?
num casarão abandonado da rua São Januário.
Mas por que isso, chefe?
Enquanto você e o senhor Cláudio levavam a maleta com o dinheiro para o local indicado pelos bandidos, eu fui vigiar a casa da rua São Januário, Suzy.
Ah, e descobriu alguma coisa suspeita, chefe?
Sim. Vi alguém sair da casa e se dirigir para a Quinta da Boa Vista. Certamente foi apanhar o dinheiro do resgate.
Ah, quer dizer então que vamos até lá.
Sim, Suzy. Vamos até lá.
O senhor me enganou, inspetor. O senhor me enganou. Disse que eu poderia dar o dinheiro sem susto. E, no entanto, lá se foi a valise com 1 milhão de cruzeiros. O senhor é o responsável.
Calma.
Eu vou agir contra o senhor, inspetor. Não vou perder o meu dinheiro assim, com quem diz água vai. O senhor foi o responsável pelo meu prejuízo. Se não garantisse prender os bandidos, eu jamais teria dado o dinheiro. Fui confiar no senhor e agora está no que deu. Um prejuízo imenso. Mas isso não vai ficar.
Tenha calma, doutor Silva. Tenha calma.
Calma! Isso é muito bom de dizer quando o dinheiro não é nosso.
Onde está seu genro, doutor Silva?
Foi para casa esperar a chegada de sábado. Para ele está tudo bem, desde que receba a mulher de volta. Agora, o que eu quero saber é o que é que o senhor vai fazer para me ressarcir do prejuízo.
O que eu tenho a fazer, farei agora mesmo, doutor Silva.
E o que é que o senhor vai fazer?
Vou sair. Vou sair com o SUS e mais alguns agentes para uma diligência. Quer vir conosco?
Eu?
É.
Entrar num carro de polícia?
Sim.
Isso nunca. Volto para minha casa e aguardarei até amanhã que o senhor dê uma solução para o caso. Depois acionarei os meus advogados e vou querer que alguém se responsabilize pelo meu prejuízo. Eu não posso perder 1 milhão assim, como um passe de mágica. Isso é que não. Pois é. Vou aguardar notícias suas em minha casa. Passem muito bem.
Nossa, que horror! O homenzinho está em tempo de ter um infarte só por causa do dinheiro. E pouco se incomoda com a vida da filha.
Vamos embora, Suzy.
É.
Depois nos entenderemos com esse avarento.
É.
Vamos lá, vamos.
Vamos, chefe.
Quem é a casa, hein? O resto fica por minha conta. Venha, Suzy, venha.
Tá. Nossa senhora, chefe, mas que par de ele, hein? Está caindo aos pedaços, olha só.
É verdade. Esta casa esteve alugada para um camarada que fez dela cabeça de porco.
Cabeça de porco, chefe?
É, Suzy, é, como direi, uma casa de cômodos.
Puxa vida, o pessoal deixou a casa nesse estado, hein? Uma pena. Devia ser um casarão e tanto.
Silêncio, silêncio. Veja. Tem uma luz acesa lá atrás.
Ih, é verdade, chefe. E agora, o que é que vamos fazer?
Vamos nos aproximar com toda a cautela. Venha, Suzy. Tá. Venha.
Nosso plano deu certo. Poxa, conseguimos arrancar 1 milhão de meu pai. Pensei que ele teimasse e não desse dinheiro.
Essa aí deve ser a...
É dona Sara, a esposa do senhor Ramon.
Quando o velho foi à polícia, pensei que nosso plano tinha ido por água abaixo. Felizmente, aquele inspetor bobeou e nós lhe passamos a pena.
Quem são esses dois?
Pode me apresentar à sua senhora, senhor Ramon?
Quem é esse homem, Ramon?
É, polícia. Oh, maldito seja.
Polícia? É isso aí, minha gente. Então o chefe aí marcou bobeira, não é, seu Ramon? O senhor estava por fora. O chefe nunca pisa na bola.
E agora, Ramon? E agora?
Não diga nada. Eles não têm provas contra mim.
Não? E essa maleta aberta com todo o dinheiro do seu sogro? Acha que não constitui provas suficientes?
O senhor está só com essa moça?
Eu não aconselharia tentar fugir, senhor Ramon. Poderia receber um tiro de um dos agentes que estão cercando a casa.
Estamos perdidos, Ramon. Bem que disse que não ia dar certo. Mas você tem moço.
Ora, cale essa boca. Foi você quem me deu azar. Suas suspeitas, seus medos, seus sei lá. Você foi quem estragou tudo.
Mas não me amole. Desde o começo que eu lhe disse que papai, avarento como é, não ia entregar 1 milhão de cruzeiros assim, sem tomar qualquer providência. Parece que você não conhece as pessoas com quem lida. Idiota!
Idiota, idiota é você. Sempre morrendo de amores por aquele velho pão duro que pouco se importava que você fosse morta ou não. Mas deixa pra lá, eles não podem provar coisa alguma. Diremos que seguimos os ladrões e recuperamos o dinheiro. Diremos...
Não adianta. Eu desconfiei de tudo quando os bandidos falaram a meu respeito. A única pessoa, além do Dr. Silva, que sabia que estávamos tomando conta do caso, era o senhor, seu Ramon. Portanto, o senhor se denunciou.
Chefe, veja só o que achei. Um gravador com a fita.
Muito bem, Suzy. Vamos ver o que tem gravado.
Uma mulher deve levar a maleta com o dinheiro à quinta da Boa Vista. Existe um quiosque.
É prova mais do que suficiente. Embora disfarçada, essa é a sua voz, seu Ramon. Vamos andando.
O senhor é um demônio. Estragou tudo. Nós precisávamos desse dinheiro. Nós precisávamos muito. A minha concessionária não estava dando lucro. Existe muita retenção por parte dos compradores. Eu e Sara não nos conformávamos em mudar nosso padrão de vida. Com 1 milhão nós poderíamos ajeitar tudo e quem
sabe...
E o
que vocês dois arranjaram foi passar uma temporada atrás das grades.
Papai não vai deixar que isso aconteça, afinal de contas...
A senhora parece não conhecer o seu pai muito bem, dona Sara. Por dinheiro, o doutor Silva é capaz de tudo. Até de dar queixa-crime contra a filha e o genro. Vamos andando? Tem um carro lá fora, espera. Vamos.
Por aqui.
Entrem. Tudo bem, rapaz? Pegamos os camaradas. E aqui vamos nós também.
É isso aí. Depois que deixarmos esses dois bem seguros, eu vou à casa do Dr. Silva entregar o dinheiro dele.
Ah, é?
É.
Pode levar, Suzy.
Hã?
Mas não tem ilusões, hein? Ah. Não vai adiantar nada. Duvido muito que aquele unha de fome me dê 1 centavo de gratificação.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Os Sequestradores. Tomaram parte os seguintes artistas: Isaac Bardavi no papel de Ramon, Isaura foi Amélia Ferreira, Silva Orlando Melo, Cláudio Carlos Marques, Sara Maralice, Suzy Lourdes Santana. No papel de Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Sonoplastia de Urgel de Castro, contra regra Isaías Silva, operador Valdomiro Santos. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistérios.